O assunto a ser colocado aqui hoje é inclusão escolar. Inclusão escolar. Por que inclusão escolar? Alguns até devem se perguntar, né, por que, que, afinal das contas, um centro espírita tem que falar de inclusão escolar. Porque o centro espírita, a doutrina espírita, ela é uma doutrina extremamente aberta, é uma doutrina onde trabalha a filosofia, a ciência e a religião. E a inclusão escolar, ela está dentro de uma das dos grandes estudos da ciência, que é a sociologia. Então, dentro da sociologia existe uma questão sobre a questão da inclusão escolar. É uma questão social, sim, e que nós precisamos tratar. Nós precisamos abrir nossa mente para saber o que realmente é necessário, como é que funciona e o que é realmente essa inclusão escolar. Então, aqui existe um texto. O nome do texto aqui é Cantinho do Evangelizador. A fonte são variadas, é da Folha Espírita agora de julho de 2017. Não dá para falar todas as fontes, porque são várias as fontes. E eles criam aqui um texto sobre o que seria a inclusão escolar. Em dois tipos de escola. A escola formal, que é aquela escola que existe, a escola tradicional, tanto a escola particular como a escola estadual. E a escola evangelizadora. Então, a importância aqui, eles estão dando também uma grande importância sobre as escolas de evangelização. Não importa se a escola de evangelização seja aqui no centro espírita, seja lá na religião, na igreja católica, seja lá na igreja evangélica, seja lá na igreja pentecostal, não importa. O que importa é criar ferramentas melhores para que essas crianças tenham uma oportunidade maior. Essas crianças que eles estão falando são crianças com necessidades especiais, é claro, para que elas tenham uma oportunidade melhor e maior para que depois elas consigam ingressar numa escola formal, uma escola normal, onde todos nós estudamos. Então aqui está, inclusão escolar. Eu vou ler para vocês um trecho aqui que é de uma importância muito grande e não dá para comentar só. A escola de evangelização espírita, aqui ele está falando, no caso, escola de evangelização espírita, que aqui na nossa casa existe para crianças e jovens. Existe para auxiliar a criança e o jovem no seu aperfeiçoamento espiritual, bem como para oferecer ao espírito encarnado, a essas crianças que recém encarnaram há 5, 6, 8, 10, 12 anos, não a simples instrução, não a simples instrução que acontece numa escola formal, mas recursos para a sua formação moral, moral e ética. Enquanto as escolas convencionais ou escolas formais de ensino regular trata da educação formal, normal, na instrução, a escola de evangelização cuida da formação moral e do preparo para a vida. Isso aqui tem é um texto muito interessante da diferença de uma escola de formação evangelizadora, aonde vai formar essa criança com problemas especiais para a vida, apesar de seus problemas, apesar de suas dificuldades, e a diferença que existe entre uma escola onde existem lá 25, 30 alunos, com uma ou duas crianças de necessidades especiais, que talvez não tenha a atenção necessária do professor ou da professora. Outro lado, outra questão bastante importante. Aqui, a grande preocupação dentro do Espiritismo, e não só dentro do Espiritismo, mas dentro da nossa sociedade. A grande preocupação é que o nosso despreparo possa desencadear mais problemas ainda e até mesmo agravar os já existentes, reforçando nessas crianças ou nessa criança o autoconceito negativo, a desmotivação, o desinteresse e outros mecanismos de defesa, como a indisciplina, a rebeldia, a agressividade, que ela utiliza para justificar a sua incompetência diante da aprendizagem. Olha só, está bem reduzido, mas bastante interessante. A preocupação hoje da sociedade, séria, é fazer com que essas crianças de necessidades especiais não piorem mais daquilo do que elas estão. Porque elas vieram para esse mundo através, digamos assim, de uma prova ou de uma expiação, e elas têm uma certa dificuldade para se adaptar à questão da sociedade. Então, no caso, se não existir um interesse bastante, digamos assim, aguçado, um interesse bastante grande, o que vai acontecer com essas crianças? Um autoconceito negativo, vou repetir de novo para que seja bem explícito, que vai acontecer com essas crianças, a desmotivação, o desinteresse e outros, principalmente, outros mecanismos de defesa, que são verdadeiros mecanismos de defesa, e não só dessas crianças especiais, como de todos nós, que usamos às vezes os mecanismos de defesa como a indisciplina, a rebeldia, a agressividade, para que se a gente justifique, digamos assim, a incompetência de uma não aprendizagem. Isso não acontece só com as crianças especiais, né, gente? Nós também, às vezes, utilizamos desses mecanismos de defesa, infelizmente, para nos justificarmos perante uma sociedade. Uma outra coisa muito importante, aqui eles colocam: as crianças especiais são espíritos encarnados em situação de prova ou expiação. Vocês já ouviram outras vezes sobre o que é uma prova e uma expiação. A prova é sinal, é uma maneira de explicar que esse espírito reencarnante ele veio por livre e espontânea vontade, apesar de saber que ele ia ter uma necessidade especial quando no corpo físico. E a expiação é quando um espírito ele reencarna imposto pela espiritualidade. Imposto. Ele não quer reencarnar, mas as autoridades espirituais, as equipes espirituais, quando chega uma hora lá que os caras estão há 150, 200, 300 anos na erraticidade, é necessidade, sim, que eles reencarnem. Aí eles vêm com uma necessidade especial. Então, isso é a diferença de prova e expiação. Eles precisam reencarnar e conviver em sociedade para completar suas habilidades. Eles vêm aqui para completar suas habilidades. Então, aqui vem algumas ideias quanto à necessidade das crianças especiais. É claro que isso todo mundo sabe. Lá na PAI eles sabem. Nas escolas convencionais eles sabem. Mas será que isso existe realmente? Isso funciona? Aquilo que eu vou falar agora? Então, diz assim aqui: o aluno com deficiência auditiva, que ele não escuta, ele precisa de um intérprete de Libras, que eles chamam, né? Através da língua brasileira. Ou que o professor fale na frente dele para que ele possa ler seus lábios e além dos recursos visuais. Quer dizer, hoje, como é que se faz hoje? Eu tive experiência de classe escolar. Não muito tempo, mas eu tive. E tinha dois alunos especiais dentro de uma classe escolar onde tinha 40 alunos. Como é que tu consegue dar atenção a um professor, apesar do heroísmo deles, como é que eles conseguem dar atenção a esses um ou dois alunos de escola especial? Ou de problema com audição. Mais ainda, o aluno com deficiência visual, o cego, como é que ele vai hoje? Como é que ele vai hoje numa escola convencional? Então aqui diz assim: carece de todo o material em braille. Braille, você sabe o que é, a leitura pelo tato, pelas mãos, assim. Além de marcações no piso, a escola tem que ter um piso, que tem aí na Praça da Bandeira, um piso, que às vezes as pessoas não sabem o que é, mas é um corredor onde as pessoas, através do passo, sentem que eles estão indo em linha reta, aonde que eles têm que dobrar um lado ou para o outro lado. As pessoas às vezes nem sabem que isso existe, mas isso aí são para pessoas com deficiência visual. Além de marcações no piso, para o seu recurso, o seu percurso, e mapas táteis, aonde eles conseguem, através, para estudar a geografia, aonde eles conseguem ver lá o Brasil, a Europa, todos os estados. Isso é uma necessidade. O aluno com síndrome de Down, que já é um pouquinho, eu diria, mais complicado, necessita de um currículo prático com atividades que sejam multissensoriais e que ativem a motricidade. É mais complicado, né? Vocês imaginem um aluno, que eu tinha um aluno, uma aluna, com a síndrome de Down, e era uma excelente aluna. Uma excelente aluna. O aluno hiperativo. Bom, esses hiperativos vocês sabem o que é, né? Aqueles que não param quieto. Eles conversam o tempo todo, rodeiam a sala toda, eles atrapalham todo mundo. É essa a questão. Mas eles têm um problema. Então, o que precisa para esse aluno hiperativo? Requer um atendimento individual ou individualizado, que estabeleça com clareza as regras e uma relação olho no olho. O que eles precisam é de um professor ou de uma professora que olhe no olho dele e que dê atenção especial para ele. Aí eu pergunto, quando é que vai ter uma professora ou um professor no meio de 40 alunos, ou de 30 alunos, ou de 25 alunos, que vai conseguir fazer isso com um aluno hiperativo? Aí os caras pegam dele... Como é que é aqueles remédios lá para acalmar os caras, que eu nem sei como é que é o nome? Hein? Ritalina. Obrigado. Exatamente. Tá. Acalma eles, aí eles ficam lá já dopados, já com 7, 8 anos de idade. Imagina quando eles têm 60 anos, se eles chegarem a isso. Bom. E mais um outro assunto aqui. O aluno com paralisia cerebral, que já é mais complicado ainda, né? Demanda recursos pedagógicos adaptados às suas limitações e capacidades. Aqui já, um aluno com uma paralisia cerebral, eu não sei se eles conseguem hoje, aqui no Brasil, pelo menos, entrar numa classe escolar normal. Mas diz aqui que deveriam, para se sentir no meio de outros. Então, fica aqui uma proposta de reflexão sobre essa questão da inclusão escolar. Que a gente pensa que é uma coisa assim tão banal, que a gente talvez não tenha problemas, né? Mas que a gente se lembre das famílias que têm esse tipo de problema. Obrigado.